Muito bem. A lógica desta nossa audição é no sentido de contactarmos com o evento federativo, no sentido de percebermos algumas das suas preocupações, o seu modelo de desenvolvimento esportivo, as questões relacionadas, como é natural, com a sustentabilidade financeira, o enquadramento internacional, o vosso trabalho em termos de captação de mais praticantes, etc., e aquilo que entenderem. Nesta fase inicial, daríamos 10 minutos para a primeira intervenção, depois damos tempo para perguntas dos senhores deputados, os senhores depois têm um tempo idêntico à soma dos deputados para responder, e depois, se for preciso, fazemos uma segunda ronda. Para informar que estamos a fazer gravação, quer vídeo, quer áudio, para depois ser transmitido no canal Parlamento. Portanto, dava então a palavra ao senhor Presidente da Federação para fazer uma apresentação inicial. E agradecer mais uma vez por estar presente e pelo convite também para depois irmos ver a seleção nacional, e desejar boa sorte também para esse jogo. Tenha a palavra.
Boa tarde. Eu que agradeço e nós agradecemos naturalmente o convite que foi feito. É para nós muito importante podermos dar a conhecer um bocadinho melhor esta modalidade, que para nós naturalmente é principal, é mais importante, e que realmente às vezes é um bocadinho esquecida e não é tão valorizada como nós suponhamos que devia. Eu, para não perder muito tempo, entendi que seria razoável fazer uma exposição rápida do que é a Federação, trazer documentação suficiente para mais tarde analisar, porque isso estar a falar e mostrar acho que não é bom sistema. Eu falarei, com certeza vão acreditar naquilo que eu vou dizer, não acreditando, ou acreditando, mesmo querendo, tenho toda a documentação daquilo que eu vou falar aqui expressa e, portanto, em qualquer momento podem ver ou perguntar. Ora bem, a Federação, por causa de regra, é uma Federação de clubes, ao contrário de outras, é de clubes. E neste momento temos, hoje mesmo, 67 clubes por todo o país. Naturalmente que com maior incidência na zona de Lisboa, é um desporto, como sabem, antigo, mas tradicionalmente era começou por ser universitário, foi no meio universitário que desenvolveu mais o rugby, portanto, houve sempre alguma dificuldade em penetrarmos no meio fora das universidades. Isto nos anos 60 começou, todavia, um movimento, lembro da Amadora, clubes assim, mais, não tão benficas, clubes menos universitários, embora o Benfica também tivesse tantas universidades a jogar, mas a partir daí sim, depois dos anos 60 muito mais, o rugby começou a penetrar em todas as áreas e neste momento basta ver os clubes que há e temos até uma preocupação especial de entrar em bairros problemáticos. Nós temos hoje jogadores de grande sucesso, um deles é conhecido mundialmente, talvez não aqui, mas mundialmente no mundo do rugby, o Adérito Esteves, que é um miúdo que veio de um bairro complicado da Galiza, onde temos hoje em dia uma equipa ligada ao Cascais. Ligar Cascais à Galiza é uma coisa engraçada e que funciona no rugby, como há no Porto, em bairros também problemáticos, como há em Setúbal, portanto o rugby está a entrar muito bem. E está para as suas características. É um jogo muito agressivo, mas muito leal, com regras muito específicas, onde há respeito pelo indivíduo, pelo colega, onde os mausões não são mausões, não podem ser, porque há sempre um mais mau do que ele. Portanto, essa ideia dessa agressividade é diluída no jogo, não há hipótese. As pessoas percebem, ali tem que haver lealdade. Eu, por acaso, tenho pena de não ter trazido uma imagem que correu esta semana na televisão e no Facebook, no mundo do rugby. Eu tive a ocasião de mostrar há dias no Comitê Olímpico um jogo Portugal com os Fiji, Sevens, na Austrália, a semana passada, onde um miúdo português com 19 anos do Porto, o Belo, é cometida uma falta sobre ele. Estávamos a perder por 10 pontos. 10 no rugby não é muito. Um ensaio transformação 7. Com os Fiji, que foram campeões, aliás, o árbitro marca a falta, põe o Fijiano na rua com o cartão amarelo e o português vai ter com ele e diz: desculpe, senhor árbitro, a falta foi minha, não foi dele. Mandou entrar o jogador e continuou o jogo. Estamos a falar a nível do campeonato do mundo. E estamos a falar. Isto são coisas bonitas que caracterizam bem o que é o rugby. Claro que não é tudo assim, mas, por princípio, são realmente as nossas linhas orientadoras. Bom, voltando à Federação, nós, portanto, temos 67 clubes por todo o país, naturalmente, cerca de 7 mil jogadores federados, cerca de 50 mil praticam rugby, sobretudo rugby escolar, 400 escolas onde vamos frequentemente, somos apoiados, temos sido apoiados por empresas privadas, este ano, por acaso, isso não está a acontecer, mas a Federação faz um esforço complementar e tem conseguido levar a cabo esse mesmo trabalho, enfim, com mais carências, porque o apoio nem sempre é o mesmo. O desporto escolar participa, naturalmente, e eu julgo que será lícito pensar-se que dentro de 4, 5 anos haverá reflexos deste trabalho de investimento que tem sido feito nos clubes, com mais clubes. porque os miúdos jogam na escola, mas isso não chega. É preciso depois que sejam encontrados nos clubes. E há alguma dificuldade porque as infraestruturas que há neste país, como sabem, não é em número, elas são suficientes em números, não só em termos de, no meu ponto de vista, de localização. Por exemplo, dizer-se que em Lisboa há muito... É mentira. Não há. Se calhar há muito para o futebol, para o rugby não há. Temos grandes dificuldades em ter equipas... Veja-se que o Bolense está a treinar em Belém, nos Galvados, o Benfica está a jogar não sei onde, e a Câmara tem feito um esforço razoável para poder que os miúdos joguem, mas não há, de facto, relvados, campos relvados suficientes nas zonas onde eles são necessários. A mim interessa um pouco, haja um campo em Vila Pouca da Guiar, se não há miúdos para jogar em rugby, quer dizer, não é isso que é importante, de facto não há. Não há e isso condiciona bastante. E quando há, o futebol tem primazia. O que também compreendo, mas que de facto é para nós um fator limitante importante. Voltando à Federação, temos um orçamento que ronda os 2 milhões de euros, é o mesmo sensivelmente que era há 7 anos. Nós em 2007, é um ano de referência, fomos ao Mundial. Nessa altura, a dependência do Estado era de 70%, neste momento é 30%. Significa, portanto, que além de haver um desinvestimento grande da parte do Estado no rugby, nós conseguimos, através de patrocínios com privados, superar essas dificuldades. Também é verdade, por outro lado, que se havia promessas de se investir, nomeadamente no Centro de Alto Rendimento no Jamor, isso só o ano passado começou a ser feito. Não está feito, começou a ser feito. Uma parte importante, 150 mil euros, 300, 400 mil euros já foram gastos. A Federação também quer participar e vem participado com uma ajuda da IRB, que é a International Rugby Board, que é a entidade internacional que suporta o rugby mundial, com 250 mil libras, mas só com uma particularidade que a mim me gostava, aliás, gostava de dar conhecimento, porque é de tal maneira aberrante, que, embora tenha falado já com o Sr. Secretário de Estado de impostos, como é que se chama? Do Estado de Estado dos fiscais, por acaso fui treinador dele em tempos também, curiosamente, o que é facto é que dinheiro que vem da IRB, que nós estamos a investir no Estádio Nacional, leia-se, Estado, património público, estamos aqui a cobrar IVA, que é uma coisa que não faz sentido nenhum. Dinheiro que não é nosso, que não é do Orçamento do Estado, que vem da IRB, nós para fazermos obras que são para o Estado, embora nós venhamos a utilizar aquele espaço, naturalmente, mas o património é do Estado, tínhamos de estar a pagar 23% das obras que vamos fazer para o Estado. Não faz sentido nenhum, já manifestei, julgo que terá acolhimento, o que é facto é que até agora não tive resposta nenhuma, e nós já lá metemos 100 mil euros da parte da Federação, barra IRB no Estádio Nacional. É um assunto que eu gostava de ver esclarecido, porque, de facto, não me parece razoável, não é razoável, que tenhamos a investir em obras para o Estado e que tenhamos a pagar IVA no dinheiro que vem de fora, ainda por cima.
Já temos usufruto.
Vamos ter usufruto, naturalmente sim. Bom, isso é outra questão, a questão da gestão, lá iremos depois, mais tarde, do Estádio Nacional e toda aquela parte que nos diz respeito, do nosso ponto de vista. É que as coisas deviam mudar e devem mudar, mas voltando um bocadinho à Federação ainda, portanto o orçamento é cerca de 2 milhões de euros, nós neste momento não, esta é a direção deste meu posse, nunca teve problemas orçamentais, nunca houve déficits orçamentais, simplesmente havia um passivo grande. Eu quando digo grande eram cerca de 700 mil euros, que naturalmente obrigou a um empréstimo, em condições especiais com a Caixa Geral de Depósitos, vamos vir a pagar progressivamente, as contas estão controladas, tivemos um pequeno percalço que foi dado na nota pública, infelizmente, pelas piores razões, tivemos lá um senhor que era diretor financeiro durante 15 anos, que andava a ter um comportamento um bocadinho desviante, demos por isso, neste momento está no Ministério Público, isso veio nos jornais, as contas foram chumbadas, fosse uma coisa grave, foram chumbadas porque os senhores delegados, e muito bem, quiseram saber coisas. É claro que eu não podia dizer que as coisas é que eram, quanto é que era, porque eu não sabia nem sei, é um problema do Ministério Público, onde neste momento está o assunto, eu sei que são provavelmente umas centenas de milhares, mas não tinha provas e evidências de que sabia de alguma coisa. Mas foi matéria para nos criarem problemas, inclusive tivemos um mês que não recebemos atempadamente do Instituto do Desporto, por uma via menos simpática, que não tem nada a ver com o rugby, mas eu gosto de falar clarinho, para que não haja dúvidas nenhumas sobre o que aconteceu, não houve problemas nenhums com as contas, estavam corretas, aliás, as mesmas contas foram aprovadas 15 dias depois, por unanimidade, portanto, não tem nada a ver, aliás, está aqui, cá está, eu estou a falar, mas depois, se quiserem, deixe cá ficar, relatório de atividades e contas, para quem quiser ver, aquilo que eu estou a dizer, porque não há aqui nada para esconder, não haverá nunca connosco situações deste género, tudo no clarinho. Portanto, em termos de criação da Federação, nós temos instalados no edifício próprio, ali próximo do Campo Grande, tencionamos mudar-nos para o Estádio Nacional, muito rapidamente, para estarmos junto dos atletas e toda a estrutura técnica, acho que será melhor. Também isso dependendo um pouco do andamento das obras que se vão fazer no Jamor. No Jamor o que se pretende é fazer uma pala, como o senhor deputado conhece bem, aquela pala por cima do campo B, que vais fazer agora até para proteger o que foi feito debaixo da bancada. Não é? Nós vamos ter ali um polo pró-rugby, para cerca de 7 mil pessoas, que é que nós precisamos. É claro que o argumento é, mas porquê é que não jogam no Estádio Nacional Grande? Nós jogamos, onde vamos jogar hoje à tarde, mas quer dizer, estão ali 5 mil pessoas, ou 6 mil pessoas, onde deviam estar 70, 40 ou 50, está um aspecto absolutamente desolador, não interessa. Portanto, nós queremos o nosso espaço, não queremos luxo nenhum, não é preciso, mas queremos um lugarzinho para 7 mil pessoas, 5 mil pessoas, que é aquilo que nós precisamos e para nós gerirmos. Aliás, eu convidei o Sr. Secretário de Estado, posso dizer que é público, não tem problema nenhum, deem-nos metade do que gastam no Jamor, na nossa parte, que nós tomamos essa responsabilidade e depois controlem-nos. O Estado controla, acho que faz muito bem controlar. Não há problema nenhum para controlar, mas deixem-nos trabalhar. Enfim, é uma coisa que seria importante que isso se conseguisse. Vamos ver. Desportivamente, ao contrário do que se possa pensar, o rugby é uma modalidade muito bem posicionada, quer em termos europeus, quer em termos mundiais. Como sabe, há duas variantes fundamentais, o 7 e o 15. Hoje em dia fala-se mais do 7 porque é uma modalidade olímpica, e nós aí podemos dizer com toda a propriedade que, em termos europeus, se eu fosse habilidoso com os números, diria que somos os maiores. Nós, em 10 anos, ganhámos 7 campeonatos da Europa. Mas é uma falácia, não é verdade. Isso era verdade quando eu jogava com bolotas. Há 5, 6 anos, ainda não era medalha olímpica, portanto, países como a França, como a Inglaterra, como a Irlanda, como a Escócia, não davam a importância que dão hoje. Isso mudou, mas mesmo mudando, nós mantemos um nível muitíssimo bom, de tal ordem que, neste momento, e há 4 anos consecutivos, estamos no grupo de elite do rugby mundial, disputando o circuito mundial, que são 9 etapas. Começa na Austrália, tivemos agora, Dubai, África do Sul, Nova Zelândia, Japão, Dubai, Estados Unidos, Inglaterra, Escócia. São 9 etapas onde nós vamos participar com os melhores, com os mais profissionais de todo o mundo. E nós estamos nos 15 melhores. Ora bem, os 4 melhores desses 15 têm puramente direto para os Jogos Olímpicos do Rio. É claro que nós temos poucas hipóteses de ficar esses 4 primeiros. Nossa vontade era se conseguir, mas não acredito sinceramente. Mas, pelo menos, queremos ficar nesse grupo, para garantir que para o ano continuemos a disputar o circuito mundial, porque imaginam quanto é que custaria se pagássemos uma aventura destas. Estamos a falar de 15 pessoas com esta volta toda ao mundo durante muitos meses. Isto é tudo pago integralmente pela IRB. Nós pagamos marginalmente os aeroportos e pagamos aos jogadores de forma que eu já vou falar a seguir. Portanto, nós em termos de Sevens temos a hipótese de nos classificar por esta via, coisa que eu não acredito, mas depois temos, em junho, o circuito europeu, com 4 etapas, uma em Lyon, uma em Moscovo, uma em Bucareste e outra em Manchester. E desse, o primeiro classificado tem acesso direto aos Jogos Olímpicos. É claro que desses 4 primeiros que eu falei há pouco, no circuito mundial, nós esperamos que seja um britânico, Inglaterra nomeadamente. Porque esses depois não podem competir no Campeonato da Europa. Isso significa que, portanto, nós temos, neste momento, só há 3 países a disputar o circuito mundial. França, os britânicos e Portugal. Não há Espanha, não há Geórgia, não há Rússia, não há Romênia, não há mais ninguém, somos nós. Portanto, temos lugar de destaque. No europeu, disputaram todos, exceto, e eu espero que sim, a Inglaterra se apurar nesses 4 primeiros. Quais são as nossas possibilidades? São algumas, são grandes. Mas se não conseguirmos, temos uma fase de repescagem que é para o segundo classificado no grupo europeu. Portanto, nós estamos realmente, penso que talvez o futebol, não mais do que isso, mas nenhuma outra modalidade tem a possibilidade que nós temos, não sendo nada fácil, e claro, porque todos os outros países fazem investimentos brutais no Sevens, mas não passa pela cabeça. Eu digo tempo só para conhecimento, que, por exemplo, nós temos o apoio importante da IRB para o Sevens, são 500 mil euros por ano de preparação, e temos do Comitê Olímpico uma verba semelhante, bastante superior, neste momento. Porque nós temos o grupo A das modalidades coletivas, o que permite pagar a 8 jogadores, que é o núcleo central, o Sevens são 7 jogadores, como sabe, mas enfim, não são 7 que se preparam, tem que ser 30, coisa desta dimensão. Pagamos 1000 euros, felizmente sem impostos, porque neste caso, felizmente, houve atenção e realmente eles não pagam impostos porque são atletas olímpicos ou paralímpicos. Paralímpicos, não, pré-olímpicos. É outra coisa. Outra coisa, felizmente. E, portanto, essa verba dá-lhes... Repara, eles estão 3 semanas fora de casa. Eles quando vão jogar à África do Sul, ou à Nova Zelândia, ou à Austrália, estão fora de casa, fora dos empregos, porque não são profissionais. Tem que se pagar alguma coisa. E a preparação? Portanto, o IPDJ, através do protocolo que tem com a Santa Casa da Misericórdia, também tem uma verba mais pequena para estudantes universitários, uma bolsa de, penso que são 2 mil euros por ano, também para esses jogadores, para aqueles que sejam são experiências olímpicas. Portanto, tudo isso junto dá realmente a não é que vivam do dinheiro do rugby, mas ajuda e permite, de alguma forma, que eles se dediquem com mais tempo, porque é sabido, qualquer bom aluno, e normalmente são bons alunos, em 5 anos é possível que percam um anito. Não acho que vale a pena, porque é uma experiência de vida que eles nunca mais voltam a ter, mas é evidente que as pessoas que vêm do Porto, ou vêm de Coimbra, ou mesmo em Lisboa, para treinar todos os dias, não têm possibilidades de ter uma vida académica normal. Quando essa vida académica, muitas vezes, nem sequer é, e isso é uma crítica que eu faço, e ninguém melhor que os senhores deputados poderão atender essas circunstâncias, ou uma positiva ou uma negativa, nem sempre as leis são cumpridas, e é o caso. Os nossos atletas queixam-se muitas vezes nas universidades, não são protegidos, a lei não é cumprida, mas também é um queixo, pelo contrário, que tem estatuto de alta competição e também eles não cumprem. E a lei também não prevê nenhuma penalização. Isto é, eu é natural que em julho tenha as mamães de muitos meninos e os papás na federação pedirem-me passa lá o papel e tal, que é o acesso à universidade, para a medicina, convém, não é? Apanham-se as universidades e deixam de treinar. E nada lhes acontece. Há aqui uma lacuna na lei, se é que é possível, que devia ser revista. Não há, mas devia, eu acho que devia haver. Deviam ser penalizados, porque não há nenhum direito. Mas a boa-fé não há, não chega, não é? Exatamente, pois. Mas isto acontece. O senhor deputado sabe que, infelizmente, as pessoas conseguem entrar na faculdade e depois deixam de praticar. Pois, mas não digo que haja lei.
Aos senhores deputados, eu pedia que não entrássemos em diálogo, senão isto...
Não, eu vou continuar rapidamente.
A mais?
Olha, o rei é uma coisa muito grande, sabe? Fala-se pouco. Olha que eu estou sem ponto. Portanto,
o senhor depois ainda vai responder às perguntas e terá imenso tempo para intervir.
Portanto, em matéria de 15, nós no 15 estamos, em termos europeus, na 23ª posição neste momento. Em termos de 7, somos realmente dos melhores. Dizer qual é a posição é difícil, porque para o segundo um somos o primeiro ou o segundo ou o terceiro, mas somos os melhores, de facto. Nas raparigas, estamos no 6º lugar da Europa. Em termos de miúdos, a federação compete em todos os escalões, sub-16, sub-18, sub-20, raparigas e séniores. Está no topo, nos séniores, está no grupo B, se há 6 nações, está a disputar o Campeonato da Europa. Em termos de sub-19, vai usar para o ano cá o trófico, é um Campeonato do Mundo de sub-20, de segundo nível, portanto, há os melhores na Nova Zelândia, né? Depois o segundo nível, digamos, é a segunda divisão, uma divisão não profissional. No sub-18 está no grupo de elite da Europa, portanto, a jogar com a França, com a Escócia e com a Inglaterra, portanto, não se pode estar mais acima do que está. As raparigas, como já lhes disse, 15 praticamente não há, há muito pouco, mas estão bem precisados nos sevens. Em termos nacionais, há campeonatos nacionais de todos os escalões, da mesma maneira, sub-23, a sénior, sub-23, sub-18, sub-16, depois aos miúdos todos, para dar uma ideia. O ano passado fizemos 1.700 jogos, dos quais fizemos a Seleção Nacional 15, fez 14 jogos internacionais. Os chefes fizeram 16 circuitos mundiais. Eu julgo que nenhuma modalidade terá, basta depois deixar aqui ficar toda a informação, nenhuma modalidade terá a visibilidade que nós temos nesta matéria. Bom, com 2 milhões de euros, de facto, as coisas não são muito, muito, muito fáceis de gerir. Todavia, eu podia dizer muitíssimo mais coisas, só para lembrar que nós estamos também regionalizados, há 3 associações regionais, uma no Norte, uma no Centro e no Sul, onde temos academias no Porto, em Coimbra e em Lisboa, onde os miúdos treinam e vêm a Lisboa 2 vezes por semana, treinar na seleção, naturalmente, mas também treinam lá diariamente com os nossos técnicos regionais, que nós pagamos os encargos. Associações regionais não são propriamente associações regionais, embora tenham um estatuto como tal, deviam ter interesse administrativa, financeira, não tem. Que nós pagamos praticamente tudo e, portanto, acabam a ser dependentes da federação. Em termos nacionais, o panorama é este. Como lhe disse, 7 mil jogadores federados. competir em todas as competições. Temos problemas graves com os árbitros neste momento, porque são poucos, e além disso também o fisco também o está a atacar, e eles, coitados, recebem pouco, mas enfim, como toda a gente, vão ter que pagar os seus impostos. É claro que eu tenho mais para dizer, mas nesse caso, como já ultrapassei tanto, eu aguardo que façam perguntas, com certeza.
Muito obrigado, Sr. Presidente, foi muito claro e muito esclarecedor. Eu dava agora a palavra aos senhores deputados para poderem fazer uma intervenção. Deputado Arturo Rego, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto alterando a ordem normal, que é de representação parlamentar, mas eu hoje ando a correr de audição para audição, de sala para sala, e não queria perder esta audição, até porque tive uma particular responsabilidade, porque fui eu e, portanto, o grupo parlamentar de CDS-PP que propôs a inclusão no programa da audição da Federação Portuguesa de Rugby. E porquê? Primeiro, eu pessoalmente tenho um particular gosto, fui jogador de rugby durante muitos anos, no tal desporto universitário, no CDUP do Porto, e ainda fui vice-campeão nacional júnior, atrás do CDUP, que era o crónico campeão, e de uma geração ilustre de muitos internacionais. Mas, porque eu tenho, embora evidentemente já não sou praticante de rugby há muitos anos, vou vendo como posso, mas acima de tudo vou acompanhando aquilo que tem sido o trabalho feito no rugby em Portugal pelas diversas direções federativas ao longo destes anos e pela atual, e entendi que era de toda a justiça vir aqui a Federação Portuguesa de Rugby e não virem sempre as mesmas federações, das mesmas modalidades, porque o rugby tem uma característica especial. Para além de ser um desporto coletivo, é e tem todo o potencial para ser, e é noutros países, um desporto de massas, com uma forte implantação a nível da juventude, ao nível e superior em muitos países à implantação que tem futebol, e muita gente não sabe disso, e foi em França durante muitos anos, até não há muito tempo, o desporto principal.
Na Geórgia,
por exemplo, já para não falar em Austrália, África Sul, no Hemisfério Sul. Mas tem uma característica muito específica que eu acho que devia ser realçada, e por isso tanto o Parlamento, este Grupo de Trabalho de Desporto, como o Governo deviam dar uma especial atenção ao rugby. Porque o rugby, podendo e devendo, e sendo em muitos sítios, como eu disse, um desporto de massas, tem como característica ser uma escola de vida, uma escola de princípios. Eu lembro-me, quando jogava, de um dos meus treinadores na altura, do Afonso Araújo, se virar para nós e dizer, quando as pessoas falavam que o rugby era muito duro, muito violento, ele dizer, pois é, mas quem no rugby passar uma rasteira vai para a rua, porque é desleal, é um comportamento desleal. E no futebol é uma falta, é permitido. Está nas leis do jogo, é uma falta, continua. E até os comentadores dizem que foi uma falta tática útil, porque preveniu um contra-ataque. No rugby é considerado um comportamento desleal, ponto final. Vai para a rua. É uma escola de vida, sim, senhora. E, portanto, e não me admira nada aquilo que o Sr. Presidente disse da penetração que tem em bairros difíceis. Nós, já nessa altura, no Porto, por circunstâncias, a tal falta de campos já vem dessa altura, jogávamos em bairros difíceis, em campos de saiba, na Pasteleira, no Ramaldese, também lá jogou, quando foi jogar com o CDUP, jogou nesses campos, e captamos muitos miúdos desses bairros, que eram bairros complicados, que vinham para o rugby e canalizavam a sua natural agressividade dentro do campo, mas de uma forma leal, e cresceram e fizeram-se pessoas que certamente não o seriam se não fosse a prática desse desporto. Os números que nos deram, quanto ao número de praticantes, quanto ao número de competições, são números que impressionam, e penso que a maioria dos seus deputados aqui presentes, à exceção talvez do Sr. Deputado Laurentino Dias, pelas funções que desempenhou como Secretário de Estado, as pessoas não têm a noção. E eu gostaria, para terminar, de lhes dar os parabéns, de desejar as maiores felicidades ao rugby, pedir desculpa de não poder ir ver o jogo hoje, mas tenho um aniversário familiar a que não posso faltar, e desejar que esta audição e o relatório que da mesma vai ser produzida possa ser o pontapé de saída para uma nova vista do poder, não só da Assembleia, como do Governo e das entidades públicas, sobre esta modalidade e sobre o quão importante ela pode ser, não só na massificação do desporto como outras, mas de um ponto de vista de integração social de muitos miúdos de bairros problemáticos que, através do rugby e da sua ética, podem encontrar aí um rumo que não encontrariam de outra maneira. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço desculpa. Sr. Deputado Pedro Pimpão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Federação e o Sr. Vice-Presidente e agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, naturalmente, a vossa presença e tudo aquilo que têm feito pela modalidade, pela promoção do rugby. E dizer que esta audição insere-se no âmbito daquilo que foi um dos compromissos do Grupo de Trabalho do Desporto, que é composto por representantes dos diversos grupos parlamentares, no sentido de acompanhar o movimento esportivo, de acompanhar o pulsar do movimento esportivo e também em sede de Parlamento podermos também dar o nosso contributo no sentido também de ajudar àquilo que é a vossa função, nomeadamente aquilo que o Sr. Presidente falou relativamente quer à vida dos clubes, e sabemos que os clubes vivem tempos difíceis em função dos tempos, do ponto de vista económico e financeiro, que não são fáceis, mas também ao nível da própria Federação. E, portanto, é um compromisso que todos assumimos enquanto membros do Grupo de Trabalho e, naturalmente, que é bom ouvir aquilo realmente que se vai passando no dia-a-dia em cada uma dessas modalidades e do rugby em particular. E também aproveitar desde já para agradecer o convite para ir assistir ao jogo, naturalmente que vamos, e até se insere naquilo que tem sido uma relação de proximidade que temos mantido ao longo do mandato, ao longo dos últimos anos, deste grupo de trabalho com o movimento esportivo. Já fomos assistir a alguns espetáculos desportivos, já fomos a algumas sedes de federações, e aí de louvar aqui a disponibilidade do Sr. Presidente também do grupo de trabalho, do deputado Paulo Cavaleiro, de acompanhar também sempre estas iniciativas, estas dinâmicas. E, portanto, logo que recebemos o seu convite, o seu desafio, dissemos presente e agradecer mais uma vez. Começar pelo rugby, falar-se da especificidade do rugby. É uma modalidade que tem especificidades desde logo pelos valores que incute nos seus praticantes e nas pessoas que, não sendo praticantes, gostam da modalidade e veem na modalidade um exemplo para o nosso dia-a-dia. Eu, pelo menos, é assim que encaro e creio que a maioria das pessoas que aprecia a modalidade é assim, porque tem os valores da lealdade, que o Sr. Presidente falou, do respeito, mas também tem outros valores do companheirismo, os valores do espírito de entreajuda que nós sentimos e que bebemos, não só quando os jogadores de rugby se abraçam a cantar o hino, mas na forma como eles lealmente lutam pelos seus objetivos e aquilo que cada um faz as nossas funções, seja independentemente dos partidos, é lutarmos pelas nossas convicções com agressividade, isto é, com determinação, mas com respeito pela opinião contrária e pelo adversário. E o país bebe muito no exemplo do rugby e, aliás, nós já vimos partilhado nas redes sociais muitos do exemplo do rugby para depois dar exemplos para muitas outras coisas na nossa vida, no nosso dia-a-dia, seja política ou outra coisa qualquer. O que é certo é que quando se luta com determinação por aquilo que se acredita, como é o caso do rugby, naturalmente que o reconhecimento é maior e creio que hoje a sociedade portuguesa e o rugby contribuiu para isso muito. A sociedade portuguesa hoje tem um carinho especial pelos praticantes de rugby e pela modalidade. Sente-se isso não só nos feitos que tiveram, e felizmente que o tiveram, que deu mediatismo, as vitórias que alcançaram em termos internacionais, mas fruto daquilo que é o sentimento dos jogos e que se transmite para o cidadão comum. E, portanto, daí a especificidade e a importância, e o Sr. Presidente falava um bocado que se calhar não sei nada do valor que se deveria dar, eu acho e nós achamos que o valor, todo aquilo que se der ao rugby, é pouco face à importância que tem, pelo menos pelos sintomas que provoca em todos nós. E, portanto, agradecer o que tem sido feito no rugby em Portugal. A palavra primeira é de reconhecimento e de agradecimento, porque isto sai da pele dos diretores, dos dirigentes, dos treinadores, dos jogadores, de todas as pessoas que giram à volta da modalidade. E, naturalmente, agradecer, porque Portugal tem ganho muito com esse trabalho. Relativamente a questões concretas que o Sr. Presidente, se calhar, não falou tanto e gostaria, se calhar, de ter a oportunidade de aprofundar, centro de alto rendimento. É uma aposta estratégica, é uma aposta de qualidade na formação mais profunda dos nossos atletas. Quais é que são as expectativas da Federação Portuguesa de Rugby relativamente ao centro de alto rendimento? A concentração no Jamor deste investimento que vai potenciar ainda mais a modalidade, assim esperamos. quais são as expectativas, os principais desafios que a Federação Portuguesa de Rugby, não só do ponto de vista financeiro, já falámos, o Sr. Presidente já falou, mas do ponto de vista competitivo, da divulgação da modalidade, etc., quais são as expectativas. Depois, preparação olímpica, ponto de situação, expectativas também neste âmbito da preparação olímpica e o programa que está em andamento. Jogadores e clubes. No regulamento fazem a distinção entre clubes emergentes, clubes satélites. Se neste momento há um grau de satisfação com o nível de clubes existente, ou se há perspectivas de aumentar o número de clubes, e como é que é a vida dos clubes, se têm sentido, o Sr. Presidente também falou isso, dificuldades financeiras, porque vivemos todos dificuldades financeiras, e se os clubes, que estão a um grau muito mais próximo das realidades locais que se integram, saber como é que tem sido a vida dos clubes, até porque, se calhar, o investimento privado tem diminuído, e o Sr. Presidente também referiu isso, que há menos financiamento por parte de algumas empresas, e desse ponto de vista da sustentabilidade financeira, qual é o ponto de situação. Outro aspecto que o Sr. Presidente também aflorou e que é da maior importância, eu que estudei em Coimbra e, portanto, tenho este conhecimento da prática, eu não pratiquei rugby, mas andei muito com praticantes de rugby, e naturalmente que em Coimbra o rugby é uma modalidade com um enorme cariz, não só também não tinha capital para praticar rugby, se calhar, mas o que é certo é que em Coimbra sente-se muito o rugby, e também fruto do envolvimento da academia, da académica com o rugby, e saber, o Sr. Presidente tocou num ponto para nós essencial, é a relação do estudante universitário com o atleta de alta competição, que é isso que falamos, e saber se nós também podemos dar o contributo do ponto de vista legislativo, e o Sr. Presidente aflorou esse aspecto, e se achar que nós podemos dar esse contributo de melhorar a atual legislação no sentido de melhorarmos aquilo que é a relação entre a academia e entre os praticantes das diversas modalidades, não só o rugby, mas no rugby em particular, naturalmente também estamos receptivos a analisar esse procedimento. E pronto, e creio que ficava por aqui, agradecendo a vossa presença e, naturalmente, esta disponibilidade que manifestámos para vos ouvir hoje, dos diversos grupos parlamentares deste Grupo de Trabalho de Desporto, é a mesma disponibilidade que manteremos no futuro, sempre que o Sr. Presidente ou a Federação Portuguesa de Rugby entender que possamos ser úteis nas nossas funções à modalidade, naturalmente que estaremos disponíveis para esse efeito.
Senhor Deputado do PSD, Pedro Pimpão. Deputado Laurentino Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, Sr. Presidente e Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Rugby. Eu vou procurar simplificar, começando por fazer minhas as palavras de apreço que lhe foram dirigidas pelos colegas que me antecederam. E não as repetir. Por outro lado, já nos conhecemos há anos e, portanto, julgo que temos consciência de quais são as questões mais delicadas com as quais lida a Federação de Rugby. E, portanto, duas ou três notas sobre essas questões, se me permite. Pode o Sr. Presidente dar-nos uma indicação mais exata de quais são as receitas que a Federação de Rugby tem para o montante global do orçamento, que disse ser à volta de 2 milhões de euros? Disse também que esse orçamento, que anos atrás era a 70% de cobertura Estado, agora é a 30%. O que é que aconteceu para essa alteração se fazer e em que medida é que as contribuições de receitas que a Federação de Rugby tem hoje de 70%, visto que 30% serão do Estado, são provenientes de privados ou equiparados. Eu julgo que não é só privados, o que é privados ou equiparados. Mas gostaria que se pudesse fazer essa destrinça. A segunda questão tem a ver com o Centro de Alto Rendimento de Rugby no Jamor. Sem fazer a história desse centro, é verdade que desde o primeiro momento em que esse centro foi abordado como provável ou possível, que ele dependeu da cooperação da IRB com o Estado português. A cooperação da IRB levou tempo a definir-se e foi, a meu ver, pelo anterior executivo da Federação, um pouco mal trabalhada no sentido de procurar criar boas condições para que a obra se iniciasse. O Sr. Presidente falou de algumas obras que estão ou deseja que aconteçam rapidamente, mas deixou-nos muito pouca certeza no que respeita à fórmula de garantia de concretização desse centro, ou seja, qual é a fórmula, o que é que o Estado português se comprometeu a fazer, qual é o orçamento global para esse centro, qual é a cobertura pelo Estado português, ou comprometida pelo Estado português, e qual é a cobertura prometida ou firmada pela IRB. Terceira questão. Muito do rugby de hoje, ou muito daquilo que é visível do rugby de hoje, é a representação internacional. Se nós podemos olhar para o rugby português, nos últimos 10 anos, ele, sobretudo, mais do que se desenvolver internamente, desenvolveu certamente, mas de uma forma relativamente menor do que aquilo que foi o seu desenvolvimento em termos internacionais. A Federação de Rugby deu ao enfoque internacional da sua modalidade um espaço muito mais interessante e muito mais efetivo do que tinha 10 anos atrás, por exemplo. Isso significou não apenas o que resultou da presença do Mundial em França. Acho pessoalmente que foi mal aproveitada a presença desse Mundial em França, ou seja, aquilo que foi um facto único. Espero que se repita, mas sou um bocadinho cético em relação à possibilidade de se repetir. Mas, pelo menos, na minha perspectiva, era um momento único, e foi um momento único, que devia ter sido aproveitado como uma catapulta para o rugby nacional, dada a forma como o rugby português saiu desse Mundial e a forma como o rugby português se afirmou na sociedade portuguesa, sendo, nesse momento, uma enorme lição que mereceu só por isso o apoio que o Estado lhe conferiu, a lição de ser possível, aos olhos dos portugueses, haver uma seleção desportiva nacional que vai a um campeonato do mundo, não ganha jogo nenhum, que não cumpre os seus objetivos desportivos, não cumpriu nenhum, não ganhou jogo nenhum e levou os mais de 100 que estavam previstos contra um adversário especial, mas, apesar disso, ficou com nota positiva na cabeça dos portugueses que assistiram a esse Mundial de Rugby via televisão. E isso acho que valeu o investimento que foi grande que o Estado português fez nesse Mundial, mas não teve uma contrapartida. Ou seja, a Federação não soube aproveitar o resultado dessa presença, fortalecendo internamente o rugby português. Mas dizia eu que, sobretudo, tem sido visível e enorme o salto dado em termos internacionais, que implica a presença do rugby português no circuito europeu e no circuito mundial. E isso, como o Sr. Presidente aflorou aqui, significa levar Portugal a participar em circuitos onde, de facto, aqueles que lá andam como atletas e como staff e como profissionais, são praticamente todos profissionais. Praticamente todos profissionais. Praticamente. Eu digo praticamente porque haverá alguns nossos que não são, e de um ou outro país que um ou outro não seja. Mas, a meus olhos, São circuitos, quer o europeu, quer o mundial, de profissionais puros. E nós lá andamos. E isso deve, porventura, trazer à Federação problemas muito sérios. Não apenas... Não, os desportivos são os mais pequenos, mas problemas de sustentação, apesar de haver uma comparticipação muito forte da parte das instâncias internacionais para ser possível lá andar, sem isso não era possível Portugal lá estar, mas para lá estar há coisas que as instâncias internacionais não pagam a Portugal. Não pagam, pagam o almocinho e o jantarinho e a viagem do rapazes que lá vão jogar, mas não pagam o que eles deixam de ganhar aqui e não pagam os prejuízos da ausência e por aí fora. E, portanto, isso deve causar muitas dificuldades. A Federação gostava que isso fosse melhor classificado, se puder. Por outro lado, e agora vou ver se acaba, a questão que há pouco abordou da questão das universidades e dos acessos, eu penso que as leis não dão para fazer melhor, não dá para fazer melhor. É o bom senso das pessoas, é a boa fé das pessoas. Porque se alguém se coloca em condições de, por via do estatuto de alto rendimento, ter acesso à entrada da universidade, entra na universidade, e no ano seguinte, depois de estar na universidade, diz assim, eu defendia muito bem, muitos golos, mas agora comecei a defender mal, e portanto já não vou à seleção, já não sou internacional, já não sou. E não se pode chegar lá e dizer assim, pois o menino passou a defender mal, volta para trás. Volta atrás, não dá, não há nada a fazer. As coisas não têm, essa coisa não tem solução, a não ser. E, eventualmente, mas isso acho que a lei já minimamente prevê, que só atinja, e nós, as alterações que foram feitas por causa disso. Senhor Presidente, havia, há meia dúzia de anos, gente que comprava a ida à universidade. Sim, sim, sim. E agora já não compra. Agora já não compra. Gente que pagava para o menino ir à seleção, e as federações que precisavam tanto dinheiro, alguma recebiam, para depois ir uma vez, ficava no banco, não sabia jogar, e depois entrava na universidade. Havia coisas dessas. A lei, acho que impediu que essas coisas acontecessem, mas não pode impedir que aconteçam situações desse tipo. Portanto, se tiver alguma solução, eu acho que está no sítio certo para nos dizer algumas soluções. Finalmente, uma coisa só. Qual a relação em termos de, não apenas em termos de fluxo financeiro, mas também em termos de funcionamento entre a Federação Portuguesa de Rugby e o Comitê Olímpico de Portugal? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Paula Gonçalves está inscrita, depois a seguir o Deputado Cardoso, António Cardoso.
Quero também agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a vossa presença. Para mim é um prazer estar convosco, com o Presidente e com o Sr. Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Rugby. Felicitar o trabalho que estão a desenvolver, isto porque realmente esta audição está a ser proveitosa no âmbito dos nossos objetivos desta Comissão Parlamentar ou do Grupo de Trabalho de Desporto, dado ter conhecido neste bocadinho um bocadinho melhor o trabalho que estão a desenvolver na Federação. E tornou-se mais familiar, e digo isto num sentido de elogio, mas também lamentando um bocadinho, porque estando eu, e sendo eu também uma mulher do desporto, sinto que há uma falha, há uma lacuna em termos de desenvolvimento do rugby, por isso eu vou falar mais do Norte, que eu sou do Norte, em termos de implementação, ou seja, sei que pelo relatório que estive a analisar existem vários projetos, mas certamente existe uma política de desenvolvimento que a Federação e as associações certamente têm todo o interesse em desenvolver e implementar junto de, ou melhor, alargado a todo o país e não tanto centralizado. E fica desde já uma questão de que forma é que estão a implementar e a desenvolver a modalidade junto às associações, junto aos vários clubes e até junto às autarquias, não é? Ou seja, o que eu me apercebi as poucas vezes que tive contacto com a modalidade que foi no meio escolar através do Tag Rugby, salvo erro, certo? Foi fortemente abraçado e os alunos gostaram imenso, mas foi um momento pontual em que depois não se desenvolve, não é implementado e que parece-me extremamente importante para o desenvolvimento da modalidade, para a adesão dos alunos e futuramente termos novos atletas e uma melhor adesão junto à modalidade. Parece-me importante essas políticas de desenvolvimento junto desses meios em que realmente não é grandemente desenvolvido. E principalmente a nível escolar, onde podem buscar contratar imensos praticantes, que vai desde o primeiro ciclo até ao ensino secundário, e terão aí certamente imensos atletas, e com uma boa política de desenvolvimento certamente conseguiram também um maior número de atletas junto da federação, com o maior sucesso certamente. Queria também referir que é uma das modalidades que se desenvolve, e sendo eu também, como referi há bocadinho, uma mulher sempre que tive ligada ao desporto, que desenvolve muito o fair play, tal como outro, porque é uma modalidade com características muito próprias, em que é fácil as crianças aderirem, principalmente desses meios mais problemáticos, que é uma forma de saber respeitar o adversário. O fair play está bastante presente e é de louvar realmente o desenvolvimento dessa modalidade junto dessas populações, ou desses cidadãos. Também queria questionar uma coisa. Eu percebi que a nível de infraestruturas existem algumas lacunas. Queria saber qual é a política também de desenvolvimento e de que forma também têm meios para poder desenvolver, porque Portugal não é só Lisboa, não é só Jamor, e certamente estrategicamente como é que estão a implementar ou como é que pensam implementar essa forma de desenvolver a nível de infraestruturas desportivas. E desejar as maiores felicidades. Terei a oportunidade mais tarde de ter um contacto mais direto com a modalidade e agradecer a vossa presença mais uma vez, e fico pelo meio que me é mais familiar, uma vez que já foi falado pelos meus colegas a nível orçamental, e deixo isso e que já estão feitas as questões. Muito obrigada.
Muito obrigado. Deputado António Cardoso, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo também por saudar o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente. E a primeira questão que coloco, melhor, a primeira questão que exponho é agradecer a cortesia que teve em convidar-me para assistir ao jogo, mas por compromissos anteriormente assumidos não posso estar, daí o meu desconforto, mas que queria agradecer pessoalmente. Tudo o que foi dito subscrevo praticamente, embora duas questões me pareceram que mereçam melhor apontamento. A primeira tem a ver com a formação de árbitros que já recordou que tem tido muita dificuldade, mas também sobre os técnicos. Não adiantou nada sobre os técnicos se tem sido difícil o reconhecimento das qualificações de treinadores e técnicos de rugby junto do PDJ. Portanto, uma questão que coloco sobre as exigências, requisitos que são feitas a todos os técnicos que queiram, portanto, abraçar a carreira de treinador ou técnico de rugby. Também assisti ao seu desabafo dizendo que as instalações desportivas de rugby, que a quantidade que se satisfaria, não satisfazia, era a localização. Eu coloco também a pergunta, pois todos sabemos que a falta de uma carta desportiva muito atual e importante para um bom ordenamento dos equipamentos desportivos, levou a que houvesse localizações não consideradas as melhores. Portanto, anos após anos vamos sempre falando na carta desportiva, no atlas desportivo, mas ainda neste momento nos encontramos numa fase de construção dessa carta desportiva, que explica um pouco o mau planeamento das instalações desportivas. A pergunta era se também aí, se a Federação do Rugby não é ouvida quando há a construção do novo equipamento para o rugby. Eu recordo no meu distrito o caso da Moita, o campo de rugby da Moita, que eu sou de Aveiro e, portanto, que me parece que está um pouco subaproveitado e que foi uma infraestrutura que na altura foi considerada como uma referência distrital e que a sua localização não terá sido melhor. Portanto, era estas questões que queria colocar e desejando, pois não vou dizer que o rugby é melhor que os outros desportos, todos são importantes e quanto mais praticantes de rugby houver, melhor é para o desporto português, e portanto daí desejar as maiores felicidades que o rugby possa atingir esse desiderato desportivo. E também, há pouco, quando falou, e o meu colega, o deputado Laurentino, questionou o facto de não haver, a nível nacional, uma visibilidade exigida, se há alguma razão que justifique essa pouca visibilidade do rugby a nível nacional. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Rui Pedro Duarte, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu quero, de forma telegráfica, e porque também sou o último, cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente da Federação de Rugby, colegas de modalidade, de colegas da mesma família desportiva e, portanto, precisamente por aquilo que o meu colega António Cardoso acabou de dizer, eu não me vou estender muito para não ter que dizer precisamente que o rugby é o melhor desporto do mundo. E, portanto, de forma muito telegráfica, queria apenas deixar uma questão que, de resto, foi aqui já suscitada por dois ou três colegas meus, mas que me recordo ter sido sempre, não só da experiência que tive, mas do contacto que fui tendo com a modalidade, uma das maiores dificuldades para a penetração no rugby, a penetração do rugby nas camadas mais jovens. E tem que ver com a habilidade que os próprios clubes e, portanto, o investimento que a própria federação faz ou não nas fontes de captação ou nas principais fontes de captação de novos jogadores para a modalidade. E a minha pergunta é saber quais é que são essas hoje, qual é que é o investimento e a articulação que é feita com os clubes para que se possam melhorar e aprimorar essas formas de captação de novos jogadores e, acima de tudo, saber também qual é que é, do ponto de vista da Federação, o passo seguinte a dar nessa matéria. Ou seja, eu, além de todas as virtudes que o rugby tem e que eu reconheço que tem, e que de resto foi aqui consensualmente reconhecido, eu arrisco-me a dizer que o rugby hoje, e para mim ainda o é, e eu tive a experiência na Académica de Coimbra, o rugby ainda é um desporto de elite em Portugal. E esta é sempre um debate aceso no seio das comunidades de jogadores e de gente ligada ao rugby, mas é preciso, por isso mesmo, penso eu, investir nas fontes de captação de novos jogadores e na disseminação, na divulgação disso. E deixar-lhe uma última nota para vos perguntar o seguinte, sobre a política de desporto escolar. É sabido que nós este ano tivemos, ou melhor, o ano passado, tivemos, durante esta legislatura, um retrocesso em termos de investimento de tempos ou de tempos disponíveis e de recursos também, mas isso foi geral, mas de tempos disponíveis acima de tudo e das disponibilidades dos corpos docentes dedicarem a bons programas de desporto escolar nas nossas escolas. Que impacto é que isso teve ou não na captação de novos jogadores de rugby? Obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Senhor Presidente, tem a palavra para responder da forma como entender e no tempo. O senhor é que sabe, o senhor tem um jogo daqui um bocado. Portanto...
Eu precisaria de umas horitas, porque realmente os assuntos já precisam falar aqui. Desenvolver aqui a política desportiva e alguns conceitos que, no meu ponto de vista, não coincidem com os meus. Nem, por exemplo, o que é uma federação, quais são as funções da federação, quais são as funções do Estado. Porque a federação não são clubes, não faz clubes, não define política desportiva, define o que fazer dentro da modalidade, como. Mas já lá iremos. Eu vou àquela parte que é aquela mais substancial, que importa responder para não haver equívocos nenhums, vamos falar de dinheiros, que são coisas muito queridas e temos que falar claramente sobre estes assuntos. Eu não peço desculpa, eu disse 30%, eram 35%, à volta disso, não 30%, mas enfim, houve de facto uma diminuição grande há 10 anos para cá, por várias razões, aliás são conhecidas quase todas, mas eu vou elencar, estruturar as receitas e as despesas da federação. Assim rapidamente, os grandes números, que não é muito difícil. Precisamos para as receitas, que eu disse, à volta de 2 milhões de euros. O Estado, neste momento, através do IPDJ, participa com cerca de 700 mil euros, quando no passado, em 2017, 2005, era bastante mais. Depois temos três patrocinadores principais, que já estavam. A Superboc, que em relação a 2007, reduziu para 50%. A Caixa Geral de Depósitos, reduziu para 50%. Só que temos um que não tínhamos, que é a Santa Casa da Misericórdia, que de alguma forma veio cobrir, não exatamente, mas enfim, de alguma forma ajudar, aquilo que, a diminuição das outras duas. Depois temos um patrocínio muito importante, que funciona como tal, embora seja institucional, que é a IRB. Mas não é estrutural, é conjuntural, face aos nossos bons resultados nos últimos anos, que nos apoia com uma verba substancial, digamos, ao nível do melhor dos nossos patrocinadores. Nomeadamente para o Chevrolet, para o desenvolvimento e para as estações nacionais. Tínhamos presente também, e há outros patrocinadores que também são importantes, não posso esquecer deles, embora não seja propriamente em dinheiro, são em espécie, a Citroën, por exemplo, que se formos ver é um patrocínio quase ao nível dos outros. Estamos a falar de verba muito, muito significativa. Equipamentos, temos tido Adidas, infelizmente acabou-se o contrato com a Adidas, foi generalizado pela Europa, temos um outro agora bastante inferior, mas enfim, é o que é possível. Portanto, os 2 milhões de euros são provenientes, se quiser eu posso quantificar, embora seja pouco agradável estar a falar de empresas privadas que patrocinam, mas são 30% do Estado, tudo o resto, estes números que estou a falar, vêm destes patrocinadores. A IRB dá-nos... vou dividir em duas partes. Aquela parte que falou e bem, que houve algum descuido, não sei se houve descuido ou não, o que é facto é que o dinheiro não entrou para um objeto específico, que era o CAR, Central de Rendimento, patrocinou-nos com 250 mil libras, ou seja, 300 mil euros mais ou menos, dos quais metade já estão investidos, outra metade aguarda a oportunidade, já vou dizer porquê e como, tem a ver também com outro contrato com o IBDJ, não é? Mas pronto. Portanto, a IRB são 250 mil euros excepcionais, muito pontuais para aquela obra, mas todos os anos nos financia com uma verba superior à volta de 500 mil, mais de 500 mil euros, 600 mil euros. Uma verba importante que é, enfim, concedida em face dos bons resultados. Pode desaparecer se os resultados não forem condizentes. Acima, além de tudo isto, corrente, além de tudo isto, além de tudo, pontual, não entra, é para aquela obra especificamente. Cara. Agora, há também uma entidade, que não pode esquecer de ser esquecida neste momento, que é o COP, o Comitê Olímpico de Portugal, financia as estações nacionais de Sevens, masculina e feminina, em função e nos termos que a lei, o regulamento, assim o determina. Portanto, os homens estão no grupo A, as raparigas no grupo B. Portanto, isto são verbas significativas que suportam o resto da atividade. Se virem bem as contas dos 2 milhões, estão lá metidos dessa maneira. Especificamente, não há nada, são coisas públicas. Portanto, o que o COP põe, posso fazer as contas, cada atleta, embora o apoio não seja por atleta, mas seja pela equipa e pelo grupo, o valor é determinado em função dos atletas. Consideraram 14 atletas? Pode.
Presidente, a Federação de Rugby, no panorama do desporto nacional, é porventura, excetuando o futebol, que é uma coisa à parte, é porventura aquela federação que tem, felizmente para si própria, alguns apoios privados de alguma relevância. Felizmente. É das melhores. E, portanto, das que dependem, obviamente, do orçamento do Estado, dependem do Estado português, das verbas públicas, mas aconchegam uma boa parte das verbas públicas com as receitas privadas, como acabou de enunciar, nesses três parceiros. Pronto. Agora, isso é uma coisa, e parabéns por isso. Outra coisa é podermos dizer a Federação de Rugby só tem 30% ou 35% de verbas públicas. Não é vero. Tem as verbas públicas que vêm diretas do IPDJ, tem as que vêm diretas do Comitê Olímpico de Portugal, que não são assim tão poucas, e as que vêm do IRB, que não são verbas do Estado português, mas são também verbas de natureza internacional. Eu sei. Pronto. Eu estava aqui a tentar fazer essa conta. Não, então é de quem é que o COP recebe o dinheiro? De quem, senhor? Qual é o orçamento do COP?
O senhor Presidente, o senhor Deputado. Não, o senhor Presidente não tem desculpa, porque o senhor Deputado Laurentino Dias pediu desculpa, para interromper.
Peço desculpa.
Conclua, está bem, senhor Deputado?
Eu acho que nós aqui no Parlamento sabemos qual é o orçamento do COP e onde é que o COP vai buscar as verbas para poder depois distribuir pelo alto rendimento das respectivas federações.
Sr. Deputado, se me permite, aliás, Sr. Deputado, se me permite, também gostava de, não é o ensinar.
Da história.
Eu devo ser, dos presentes, a pessoa que mais antes tem da missão pública, enquanto dirigente da missão pública. Nenhum dos senhores tem aquilo que eu tive. Nem vai ter, provavelmente, para a vossa sorte. Começar por diretor-geral ou administrador durante 35 anos. Sei do que é que estou a falar. Então devo dizer o seguinte, Sr. Deputado. De onde é que vêm as verbas para o IPDJ, para o desporto? Vem do Orçamento de Estado?
Vem, felizmente, das receitas que o Estado português cobra, não apenas no Orçamento.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas é assim, eu não quero entrar em diálogo consigo. Não quero entrar em diálogo consigo, porque nenhum de nós fica a ganhar nesse diálogo. Se o Sr. Presidente quer dizer que as verbas que vão para o desporto vêm sobretudo dos jogos sociais, vêm sobretudo e devem-se um pouco a mim, porque fiz essa alteração legal, para dar mais capacidade ao desporto português de ter mais segurança nas verbas. É mais seguro vir mais verbas da Santa Casa da Misericórdia dos Jogos Sociais do que vir do Orçamento do Estado, como estes últimos anos são claros, não é? Agora, nunca deixam de ser umas e outras verbas públicas. Pronto, é disso que nós estamos a falar. Não estamos a falar de verbas do OE, exclusivamente, verbas públicas. Pronto. E eu repito o que disse. Tenho a Federação de Rugby como uma daquelas que, felizmente, melhor contributo consegue obter na sociedade de apoios privados para o desporto português. Tivessem as outras federações todas a capacidade de ir ao privado buscar verbas para trabalhar como tem a Federação de Rugby e as coisas seriam porventura diferentes em muitas outras federações. Eu não estou a fazer uma crítica à Federação de Rugby. Estou apenas a procurar aqui consertar as coisas e ver e ter a noção deste tipo de elementos.
Muito bem.
Eu, se me permite, continuaria...
Sim, Sr. Presidente. Todos, só aqui uma questão de esclarecimento. Eu acho que temos todos razão, porque é verdade que as verbas, nós sabemos que as verbas, muitas das verbas que financiam o desporto, vêm através de uma alteração que foi feita, dos jogos sociais... Mas é um imposto e, portanto, aquilo portanto, podemos considerar que é uma verba que é considerada pública, portanto, não podemos ter, e até a sua grelha de distribuição é definida, penso também, no próprio Orçamento de Estado, e há sempre grandes discussões, até porque a violência doméstica era algo que não recebia dessas verbas e passou a receber e com isso houve uma alteração, portanto, é quase também como a Santa Casa, que também se considera, é Estado ou não é Estado, a Santa Casa. Sendo certo que, provavelmente agora com a legislação do jogo online e as apostas no rugby também podem vir a trazer uma nova receita aqui para a Federação, que também é positivo. Mas pronto, essa é uma matéria que eu acho que pronto, o Sr. Presidente agora pode emitir a sua opinião, mas acho que fica mais claro assim.
É pouco relevante, o que é relevante para mim, pelo menos, é comparar o que é comparável. Isto é, o Orçamento de Estado, é isso que eu estou a referir, de há 10 anos e de agora, é completamente diferente. O ser público ou ser privado são coisas também diferentes. E ser orçamento de Estado e público e privado, mas as coisas continuam a ser diferentes. Não vamos entrar por isso, eu compreendo muito bem, ainda bem que fez, eu sei que fez, ainda bem que fez, ótimo, é mais uma razão para eu ter a opção de dizer aquilo que disse. De facto, nós temos do orçamento, a dependência do orçamento de Estado neste momento é muito inferior ao que era no passado. Pela via indireta, evidentemente que o dinheiro do IPDJ põe no Comitê Olímpico, sendo o Comitê Olímpico Militar Privado, e não depende exclusivamente dos dinheiros do Estado, do Orçamento de Estado, como sabe. Infelizmente, depende mais do que ao que devia, no meu ponto de vista. É outra questão, mas quer dizer, mas teoricamente não é assim, como sabe. Mas pronto, para nós, enquanto analisar um orçamento como é feito, eu quando for especificar as receitas, não vou pôr o Orçamento de Estado, porque não é. Não é? E IRB nem pensar. Mas pronto, voltando atrás, julgo que estão justificados os 2 milhões de euros que entram na Federação. Agora, justificando, explicando o enquadramento da verba que a IRB cá põe e com que garantias é que cá põe. Porque a IRB põe cá dinheiro porque tem garantia que o Estado português, naturalmente, vai cumprir o que está também, o que assumiu em protocolo assinado entre a Federação, o IPDJ aliás, o Estado do Tesouro foi quem assinou o protocolo. Esse protocolo diz o seguinte: o Estado português, em 3 fases, compromete-se a fazer 2 que já fez, eliminação do campo, como sabe, não tinha condições, neste momento está em condições até ser televisionado, gastaram cerca de 150 mil euros, a parte de baixo das bancadas está muito decente, está uma coisa digna, quando tiver a ocasião de poder ver, não há luz nenhuma, mas está em condições, custou mais 150 mil euros, foi verba disponibilizada totalmente pelo Orçamento de Estado, aí sim, sem dúvida, na primeira fase. Cederam à Federação o Campo 3, que é aquele campo ao lado da pista de atletismo, não sendo em dinheiro em espécie, é importante para nós também, e têm o compromisso de agora completar, noutra fase, melhorar o relvado, o que está, e nós temos o compromisso, nós, Federação / IRB, fazer a cobertura das bancadas e construir umas bancadas entre os dois campos, o sintético e o atual, o campo B, o que nos permitirá ter os tais 7 mil espectadores. Portanto, há um compromisso escrito do Estado português que tem cumprido até agora. Este ano ainda está a tempo de cumprir, mas ainda não cumpriu, e eu estou preocupado com isso. Porquê? Porque temos um evento importante para o ano, a tal, o Campeonato do Mundo Sub-20, que se vai disputar não no Estádio Nacional de Honra, onde vamos jogar hoje, por exemplo, mas naquele estádio, é a nossa obrigação de o fazer, pode estar 7 mil pessoas em condições razoáveis, neste momento não tem, como sabe, não tem nenhuma cobertura, chove, faz frio, não pode, ninguém pode lá estar, não é? Não podemos convidar ninguém para lá estar. Portanto, esse compromisso há, eu estou em crer que vão respeitar, têm-no feito, mas o que é facto é que este ano, este exercício 2014, ainda não foi investido no CARA, do Jamor, verba nenhuma. Há esse compromisso ainda, faltam 3 meses, foi feito um concurso público, e penso que será, até ao final do ano, será cumprido o que estava a fazer. Não tenho nenhuma razão de queixa do atual governo, tem cumprido o que tem comprometido, pelo contrário, as coisas têm corrido muito bem e não posso, nem devo, porque não é verdade, estar a pôr qualquer ponto de interrogação ao que foi feito. Tem cumprido, ao contrário de outros. Essa que é uma verdade. Não estou satisfeito que ainda falta muita coisa, mas está a ser feito. Portanto, aí é verdade, é para ser dita e é isso que estou para fazer. Agora, quanto a... Há aqui várias questões ainda que importa falar. Falavas aqui uma situação que eu gostava de pôr aqui à consideração, porque para mim é muito importante, pessoalmente e institucionalmente. A Federação da Federação tomou uma medida há dias, ou há uns meses, que tinha a ver com a rejeição de poderem atuar em Portugal, nas equipas portuguesas, simultaneamente, mais do que 3 jogadores que não sejam elegíveis para a seleção nacional. Houve um clube dos 66 que pôs a petição em tribunal. Neste momento está com o processo. É um problema antigo, que também já é do seu tempo. Eu mantenho aquela opção que tenho. O rugby é um desporto amador. Nós não temos ninguém que se possa inscrever. Todos podem inscrever. Não podem jogar mais do que 3 ao mesmo tempo, não sendo elegidos para a seleção. Acho que é um direito, e eu tenho esse dever, enquanto responsável pelo interesse público, de o fazer, porque os jogadores portugueses jogam em França. Embora a lei diga que podem e devem jogar, não vêm jogar porque eles não deixam, ou deixam, mas depois não fazem os contratos. Tão contencioso, é natural, qualquer dia chega aqui alguma coisa nesse sentido, mas ficam avisados que a posição da Federação foi e é, e mantenho, depois será os tribunais que vão decidir, que nós, na defesa do interesse nacional, achamos que não devem jogar mais do que 3 jogadores, não, que não possam integrar a seleção nacional. Ao mesmo tempo. Podem escrever 50. Agora, jogar, 3 cada vez.
Em campo ou na ficha?
Em campo. 50. Agora, jogar, jogam 3. É um direito que eu acho que tenho. A responsabilidade é nossa. É nossa, portanto, nós assumimos isso. Pronto, há de haver quem não ache, está em tribunal. É amador, é um desporto amador. Pronto, o jogo é meu, é que diga quem joga no jogo. Acho que é uma coisa legítima. Não está aqui o direito ao trabalho, coisa nenhuma. Nós tomamos essa posição. Exatamente, foi isso que eu fiz. Agora pode cá vir, há de vir aqui ter com vocês a mais dia, menos dia, uma queixa, um requerimento, qualquer coisa. Há de vir. Portanto, esta decisão foi tomada conscientemente e, portanto, assumo aqui perante todos, é da minha responsabilidade, assuma e acho que fiz muito bem e logo se fará. Agora há coisas que também... Desporto regional, como é que isso funciona? O rugby não está em todo lado, não vai estar, nem é bom que esteja. É bom que todos pratiquem rugby ou desporto qualquer. Mas eu não estou a ver em Bragança, com todo o respeito, uma equipa competitiva para jogar com o Cotolo, com a agronomia. Não estou a ver que seja possível. É possível que joguem todos os meus, devem poder jogar. Eu sou de Leiria, tenho gozo nisso, e ainda fui lá festejar os 50 anos da primeira finalista e levei 10 bolas de rugby para dar aos miúdos, para jogarem. Não tem aonde. O problema das infraestruturas, eu sou muito, fui sempre muito crítico em relação a essa situação. O rugby, falou e muito bem o Sr. Deputado, dizendo que não foi feito perfeitamente, que era devido depois de 2007. Eu estou de acordo, não foi feito. Em parte, responsabilidade da Federação, a Federação também não tem meios também para implementar clubes, a não ser organizar competições, mas foi feito mal ou perfeitamente, de facto. Foi fantástico. A cobertura, enfim, dos média foi uma coisa absolutamente invulgar. Mas todos os clubes, todos os que existiam, aumentaram de uma forma brutal os seus efetivos. Os clubes de Lisboa, como ainda hoje mantêm, os principais têm 400 praticantes em Lisboa. O CDUP também tem, a Académica também tem. Mas há aqui estrangulamentos. Eu tive na semana passada com o Sr. Presidente da Câmara do Porto, porque gostaria, à semelhança do que faço em Coimbra, para o ano, nós temos 3 jogos internacionais a sério, além dos outros todos. Um contra a Espanha, que será em Coimbra, um contra a Roménia, ou com a Roménia, que eu gostaria que fosse no Porto, e outro em Lisboa também, contra a Alemanha, que seria em Lisboa. Acontece o seguinte, eu no Porto, nós não temos onde jogar. O CDUP, que é um clube que tem 400 miúdos, se os seus deputados tiverem a oportunidade de passar no Porto e verem que é aquele campo, coram de vergonha, como eu. Se fossem meus filhos, não iam para lá treinar. É uma vergonha. Uma vergonha. O estádio universitário não tem casas de banho, tem pó, tem buracos, não tem rigorosamente nada. E o Porto, a cidade que há, o CDUP é um clube com tradições também, se calhar também convém centralizar muito, eu ia não vou meter muito, há outros clubes que querem evoluir, o Sport, nomeadamente, o prazer de jogar, por exemplo, mas não tem onde jogar. E o Sr. Presidente da Câmara disse-me o seguinte, e aquilo que eu gostava de ouvir também, epá, estamos a tentar, junto, à esquerda, como é que chama aquilo, não é FNAC, como é que chama, dos trabalhadores, mas, epá, não é FNAC antigo, como é que chama aquilo agora?
Inatel.
Inatel, eu sou o Inatel já, Inatel. Ver se conseguiam fazer um protocolo com o Inatel para ser para a Câmara Municipal. Então o rei vem para aí. Entretanto, a única hipótese que nós temos é jogar no Boa Vista. Mas é um campo sintético, ainda por cima.
E grande demais.
Não, é bom. Não é para nós. E estamos a tentar jogar lá, porque já jogámos lá o Mundial Universitário de Sevens. Portanto, está a ERB homologou aquilo. Em resumo, nós estamos todo interessados em jogar na província, fora de Lisboa. Em junho, vamos jogar em Vila Pouca da Guiar, contra uma seleção suíça, de homenagem ao melhor jogador português, digamos que é assim, o Ronaldo do rugby. Sim, sim, eu vou dizer o que estamos a fazer. Eu vou dizer o que estamos a fazer. Portanto, vamos fazer uma homenagem a um jogador que é o Julian Bardi, que é um jogador Bardi, mas ele é Sousa Bardi. É um grandíssimo jogador e a Câmara vai homenageá-lo. E nós vamos lá jogar com a Suíça. A Vila Pouca da Guerra, é uma coisa inédita. Como Guimarães, quero que jogamos lá. E vamos lá jogar. Se o Porto tem prioridade neste caso, não, vamos jogar a Guimarães, que está a fazer um excelente trabalho. Respondendo à sua questão, através do desporto escolar, para mim é uma coisa importante, se tiver consequências, não tem tido, não há aproveitamento do investimento que tem sido feito. Do nosso lado, pelo menos, nós, Federação, o que é que fazemos? Nós formamos os professores, e se pensa depois com a história dos horários, do corte que foi feito, e se prejudicou, naturalmente. Não, pronto, eu não sei. Sei que na prática, pronto. Então, eu ia dizer o seguinte, em termos de ações na Federação,
não vamos interromper.
Não houve prejuízo. Eu disse há pouco, quando comecei a falar, sem saber o que ia dizer. Não houve prejuízo, nós fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Agora, que houve, que se houve, se foi ou não foi, se afetou ou não, não sei. Em termos de regra, não afetou, porque nós fizemos o que tínhamos que fazer, as ações foram as mesmas. Agora, o que não há dúvida, e para mim isso é que me preocupa mais, é que ir à escola, ensinar a jogar, pôr lá bolas, não chega. Se não tiver depois, não. Ou há clube-escola, que é aquilo que eu acho que devia ser feito, clube-escola, ou preferencialmente mais clubes. Os clubes, os miúdos chegam das escolas e podem treinar-nos, mas depois do problema, onde é que treinam? E voltamos à mesma questão, onde é que estão os campos para treinar? Não há. Não há em Lisboa, não há no Porto, não há em Coimbra. Diz,
faz favor. É que o rugby tem umas necessidades na sua forma de jogar que obriga a ser relevado, tem que ter pelo menos umas casas de banho com dignidade para as pessoas se poderem depois do jogo tomar banho. Ou seja, tem que ter um posto médico perto, porque é um desporto de combate. E portanto. Sim.
Segundo todos os conselhos, quase têm um. Paula Gonçalves. Podia que não.
Claro.
Obviamente que se esgota a parte do nível escolar, depois com o desporto escolar, mas depois não há clube para dar continuidade. Obviamente que depois é essa situação. Sr. Deputado, eu vou só dizer, no mesmo seguimento em relação a isso, a Federação tem as políticas de desenvolvimento próprias, e essa é que depende de nós. Nós não jogamos rugby 15, jogamos o TAG e ensinamos a jogar TAG. Mas fazemos mais. Por exemplo, isentamos de pagamento de seguro todos os miúdos até aos 14 anos, até aos 16 anos. Isentamos de pagamento seguro todas as raparigas.
E estamos de pagamento seguro todos os clubes emergentes durante 3 anos. Beach Rei, portanto, tudo isso nós, é a nossa política, nós fazemos isso. Custa-nos bom dinheiro, que vamos buscar às seleções. Isto é, aos patrocinadores. Portanto, isso nós fazemos, mas não podemos ir além disso. Quando se fala, eu tinha aqui, enfim, a implantação depois ficará cá para terem a ver das tais 400 escolas, nós vamos a todo lado. Formamos os professores. Nós podemos obrigar depois a dar continuidade. Gostamos muito que se façam isso. O que é que acontece? Mesmo quando isso consegue, em Vila Real, em Olhão, estou a dar exemplos que eu conheço pessoalmente. Olha, até vou dar um que eu achei caricato e que relato aqui porque é verdade. Meu conhecido e meu amigo, apaixonado do rugby, me diz assim: ó Presidente, passei agora por uma determinada terra e está lá uns postos de rugby. Eu estava nos Gerês, por acaso, assim, pá, eu vou lá ver. E fui ver essa terra e lá estavam os postos de rugby. Eu entrei, por acaso conheci o Presidente da Câmara, tínhamos amigos comuns, foi-me mostrar o campo de rugby e o que é que eu vejo? Isto não é crítica nenhuma, é verdade. Vejo um relvado sintético magnífico, ao lado de uma piscina magnífica, um painel eletrónico que eu gostava de ter aqui em Lisboa, brutal. E eu fiquei assim, pá, peraí. Depois perguntei-lhe: quantas crianças é que há aqui, miúdos, dos 8 até aos 20? Ah, pá, aí 2000. Ah, está bem. Então, e quantos é que nascem por ano? Ele falou-me em 200 ou 100. Pá, depois fui ver o campo. Estava ao campo de futebol, marcado com futebol, tinha os postos de rugby na linha final do futebol. Nunca ninguém lá jogou rugby naquela coisa. Todavia, quando se pediu para lá jogar, não se podia porque o futebol tinha prioridade. E depois perguntei-lhe: então, e o clube da terra, em que divisão é que está? Não, este ano não temos futebol. Isto é a realidade que eu vi, e há mais, em Vila Verde, para falar só do Norte, em vários sítios.
Vila Verde tem dois campos de futebol, encostados um ao outro, dois excelentes campos de futebol, encostados, o muro de um,
eu conheço,
é o muro do outro. Assim.
Eu fui ao Olhão, fui ver o Olhão, e o campo tinha sido feito com dinheiro também para o rugby. Bem, há de ser rugby. O que é facto é que estavam os postos de rugby no chão, nem marcações tinha, e quando as pessoas tentaram jogar lá, da Universidade de Faro, tentaram jogar lá, não podiam porque o futebol não deixava. Isto é comum em todo o lado. Futebol, futebol, futebol. Mesmo os campos que foram feitos, dizendo que também era para o rugby, não são, é mentira. Portanto, as autarquias dominam e fazem o que querem. E novo, mesmo quando houve cuidado de dizer que era para o rugby, o facto é que isso não é cumprido e nós não nos podemos impor. Isto cria-nos imensas dificuldades para poderem calcular. Os meus não têm onde jogar rugby. Não têm. Têm futebol por todo lado, não têm para o rugby. Agora, é evidente que nós temos consciência que também não fazemos tudo bem feito. Mas o que é que podemos fazer além de centralizar, jogando, dando exemplos fora de Lisboa? Sistematicamente fazemos isto. Criámos centro de formação no Porto, em Coimbra e em Lisboa. Fazemos cursos de arbitragem de diretores de equipa, sempre nos circuitos nacional de beach rugby, também em vários sítios. Nós centralizamos o mais possível. Julgo que nunca houve ninguém tivesse feito o que vamos fazer agora. Fazemos um jogo em Lisboa, este ano, como temos feito. Não, eu agradeço que as façam. Não, é para esclarecer. De facto, agora, o que não há dúvida é que há mais vontade, sobretudo eu vejo dos professores do liceu que querem, falta-lhes meios e falta-lhes depois outra componente. Onde é que vão fazer o jogo? Onde é que vão? Porque isto é tudo gente que não recebe dinheiro, não na federação. E aqui vou responder uma pergunta que julgo que é interessante, até para responder ao senhor deputado, tem a ver com porque é que a federação está à frente dos clubes. É claro que o nível do rugby das seleções nacionais não é proporcional ao nível dos clubes, isto é, a seleção nacional não traduz o nível médio do desporto nacional, nem poderia. Porque é que, qual é a nossa opção? É carruagem elétrica ou a carvão? Se nós perdemos o comboio da frente, isto é, se nós não investimos nas seleções para conseguir estas verbas, por quem é que paga a arbitragem neste país, no rugby? Nós pagamos a arbitragem. Em mais modalidade nenhuma isto acontece. Quem paga os seguros dos miúdos? É a federação que paga. Em mais modalidade nenhuma isto acontece. Porquê? Porque temos esses apoios. E porquê é que temos? Temos resultados das seleções. E porquê é que temos as seleções? Porque os nossos miúdos, jogadores, rapazes, sendo amadores, são profissionais da atitude. Porque eles trabalham mais que os profissionais. Este pequeno subsídio que estamos a dar agora, e é agora, de 1000 euros a 8 ou 9, não é comum. Damos 300, damos 4, enfim, conforme. Mas não é por isso, porque eles trabalham como profissionais e têm uma qualidade. É por isso que o Jamor é importante, ter onde praticar alto rendimento, não é? Não podemos estar ali num centro de alto rendimento e estar assim invadido por pessoas que gostam muito de desporto, andam ali a passear e tal, mas que não têm nada a ver com o centro, com o alto rendimento. Os conceitos são completamente diferentes e temos que assumir, uma vez por todas, que aquilo não pode ser entregue a curiosos. Nós devíamos exigir, eu quero exigir, a palavra é pouco simpática, mas é isto que eu tenho que fazer, é exigir, porque as coisas públicas são públicas e nós temos utilidade pública, estamos a representar, neste caso, o Estado. E temos esse direito também de querer gerir e o Governo, o Estado pode e deve controlar, mas deixem-nos gerir. Eu não posso estar à espera de um despacho, de um presidente ou de um diretor de um campo, porque entendemos que devemos mudar o treino das 4 para as 6 para dar ponta a pés aos postos, não poder fazer assim, é uma decisão específica do senhor diretor do campo. Ora, isto não é razoável num centro de alto rendimento. Não. Aquele espaço tem que ser e deve ser para o rugby, como é o do Jamor, ao lado de lá, para o ténis, ou para o atletismo, ou para o golfe. Nós estamos ali no meio e estamos ainda debaixo da responsabilidade dos burocratas, com todo o respeito, que eu também fui e sou, não burocrata nesse sentido, mas enfim, da agência do Estado, pessoas muito dedicadas, de facto, mas que não terão a disponibilidade, nem têm o conhecimento bastante, que têm os profissionais que lá andam, porque se os jogadores são amadores, a nossa estrutura técnica é altamente profissional e bem remunerada. Bem, ao nível nacional, naturalmente. Portanto, há aqui um desfazamento enorme entre a realidade da federação, dos clubes, embora haja clubes bem organizados, vamos a falar em meia dúzia. Por isso, e é só para terminar, falando agora na questão do país, eu entendi que eu tenho a entender, e eu vim pensar no que é que eu estou a falar, falando, por exemplo, do Norte. Eu não admito, como em Lisboa, não admito que haja 10 clubes em Lisboa. Admito que é capaz de haver 100. Não pode haver os 10 melhores estarem em Lisboa, não pode ser. Tem que haver 2 no Norte, por exemplo, 1 no Porto, outro no Alto Minho, que eu estou a defender essa situação, para estar o Guimarães, o Braga, uma coisa que era quase impossível, teve quase a acontecer há 2 semanas. Consegui juntar no mesmo clube, no mesmo grupo, Braga, Famalicão, Arcos Valdez, Guimarães, Viana do Castelo, num clube que era o Alto Minho, que tem que ser assim, não tem outra possibilidade. Se querem um patrocínio da EDP ou da Unicer, o que é que seja, não pode ser 4 ou 5, tem que ser 1. 1 para poder competir com os do Porto, possia sempre de uma equipa, com 2 equipas do centro, uma ou duas, a académica, com base, com âncora e outra qualquer, com 2 ou 3 de Lisboa e uma do Sul. O rugby nacional competitivo, ao nível que estamos a querer falar, para acompanhar o nível das seleções, tem que ser assim. Não pode haver 106 clubes, pode haver até 200, para a formação, para os miúdos, mas depois equipas regionais, representativas, como mais toda a parte do mundo civilizado do rugby. Porque eu fui à África do Sul, por exemplo, e disse assim, fui ver os clubes, eu sou da Gromia, que é o meu clube de coração, formação, eu sou agrónomo, a agronomia é o melhor clube nacional em termos de infraestruturas, não há nenhum clube na África do Sul melhor que a agronomia, enquanto clube, mas os bulbuls, que é de Pretória, é uma coisa brutal, é malta toda, e o Estado e a região, a província, financia aquele clube, que é de todos, e os outros clubes todos financiam e ajudam através da formação, os melhores vão para aquele clube, jogam, ainda hoje foi a Carriquete, acabou hoje, jogam entre eles. Mas em termos nacionais, é a região que os representa. E Portugal tem que ser a mesma coisa. Se eu for ao Presidente da Câmara de Lisboa e dizer, Sr. Presidente, peço que é o autocarro para Arcos Valdez. Não empresto. Sim, depois é o Bolense, depois é o clube, depois é o técnico, depois é o direito, como é que é? Não pode ser. Temos que entender que o BIS é pequeno e temos que ter equipas regionais representativas, investir nos regionais e eles têm que perceber, mesmo em termos de locações, miúdos com 16 anos e menos do que isso. Os meus com 12 anos não podem ir dar-se talvez para o Olé aos fins de semana a jogar 15 dias. Não podem. Depois como é que vão às aulas? Não podem. Têm que jogar regionalmente uma fase final nacional. Pronto. E haver clubes fortes regionais. Esta é a política da federação e a minha política coletiva será assim. Estamos a tentar implementar isso. Até lá. São os clubes de Lisboa que são os mais fortes. Não sei se respondi a tudo o que pretendiam, se faltava alguma coisa a responder, eu gostaria que não ficasse nada. Os técnicos são altamente profissionais, os nossos técnicos. São dos melhores que há em termos de sevens. O professor Tomás Moraes e a equipa dele são reconhecidos mundialmente, não é conversa, é o Mourinho do rugby, se quiser, em termos de sevens. Foi nomeado pelo Luana há 5 ou 6 anos. Mundial. Temos formação de treinadores reconhecido pelo IPDJ, como dos melhores que se fazem em Portugal, mas é aquilo que eu digo, não basta ter o curso. Eu, quando acabei o meu curso, era um ignorante. Estava preparado para começar a aprender. E, portanto, não basta ter curso, é preciso depois ter trabalho, ter possibilidade de competir com outros níveis, sobretudo internacional. E nessa matéria, os nossos treinadores da seleção, todos os anos, são reciclados na África do Sul, patrocinados pela IRB, para ainda pegarmos as viagens, ao mais alto nível mundial. Querem 7, querem 15. E o mesmo acontece com os árbitros. Árbitros e treinadores têm sempre a possibilidade, todos os anos, em junho, de verem a África do Sul, a formação reciclada, mas ao mais alto nível. Portanto, aí nós não temos problemas nenhum.
Eu penso que a pergunta do Sr. Deputado tinha a ver com, o tipo de licenças, não tanto com o nível dos treinadores. Houve alguns problemas...
Não, nós temos, isso eu posso dizer, nós temos cerca de... Olha, está aqui, engraçado, se cuidar um bocadinho. Nós temos um rácio de treinadores, de jogadores para treinador, em 2009 era de 27,1, neste momento é 21,2. As licenças estamos a falar, nós temos treinadores de nível 1, 2 e 3. O 4 ainda não temos. Não é que não tenhamos qualidade. O problema é que quem é que vai garantir qualidade desse nível 4? Porque, repara, eu acho que isto é uma crítica que eu estou a fazer agora, mas faço conscientemente. Os nossos melhores treinadores, de falar do Tomás Moraes, por exemplo, é nível 3. Mas ele, para ser nível 4, tem que ser alguém mais graduado dele para dar um nível 4. E quem é que propõe para o nível 4 se não há? Sem que ser eu agora, e já o fiz, a distante que é, enfim, o João Paulo Bessa, há 4 ou 5 pessoas que, reconhecidamente competentes, dos melhores, e esses sim têm nível 4 e depois passarão a formar os outros. Até lá não, porque esse é o nível máximo que há, é o nível 3. E há para aí 500.
Não há limitações de 4 que tem nível 4, não?
Não. É o reconhecimento de serem pessoas que tinham sido técnicos nacionais, seleção nacional, têm esses requisitos todos. Não têm formalmente quem os proponha, porque não há ninguém ao nível acima deles. Essa é a única razão.
Bem, se não houver mais questões, eu agradeço a vossa disponibilidade e a vossa apresentação. Penso que foi muito útil para todos. Ficámos todos a perceber um bocadinho melhor como é que funciona o rugby e quais são as suas perspectivas de futuro e as suas estratégias. E agradecemos o convite também e vamos poder, em loco, ver um desses momentos em que o rugby espero que tenha um sucesso desportivo, que é isso que nós desejamos para ir dar sorte. E também continuarmos esta nossa conversa e, se calhar, ficámos a perceber também algumas das intervenções que pretendem realizar, porque o espaço é lá próximo do estádio principal. Então, exatamente.
Eu até gostaria de os convidar, se calhar, para ver as obras que estão feitas.
Exatamente, agora podemos lá ir.
E não espero ver muita gente a ver o jogo, porque, embora seja um Portugal-Espanha, é a hora que é miúdos, portanto não vai haver muita gente, com certeza. Estádio Nacional grande, portanto. Mas gostava de mostrar as obras que eu acho que seriam importantes.
Muito bem, vamos então. Muito obrigado. Aqui, e até à próxima. Ficam os dossiers. Muito obrigado.